Telecast integra o podcast 45 minutos, que é oferecido por Village Porto de Galinhas, Vix Hot Dog Gourmet e Regale Cozinha.
Olá galera, começando mais um Telecast para analisar aqui uma partida de um clube pernambucano no Campeonato Brasileiro. A gente vai falar aqui da 18ª rodada do confronto entre Grêmio e Santa Cruz, o 0x0, onde ao meu ver o Santa Cruz se apresentou de maneira bem competitiva, disposto de maneira diferente em campo pelo técnico Milton Mendes, adotando um 4-4-2 mais tradicional, com três volantes de contenção ali, como é de se esperar, uma equipe que vai enfrentar o Grêmio, principalmente em Porto Alegre. Conseguiu, a meu ver, maestro Cássio Zirpoli, construir um 0x0 que estanca uma sangria, duas rodadas sem pontuar, e deixa o Santa com a possibilidade de deixar o Z4 ao término da 19ª rodada. Foi mais ou menos por aí que você viu, maestro?
O resultado ótimo. A gente já tinha dito no podcast que o Santa Cruz precisava fazer um crime, ainda que fosse um crime, um delito, um delito de pequeno potencial ofensivo.
Só um TCO, né, maestro?
Um TCO, bastava um TCO. Um crime grande era bom também nesse caso, mas um TCO já ajudava. A postura contra o Atlético Mineiro foi muito ruim. Naquela ocasião, foi bom que você ter falado da história, a formação do Santa agora, porque naquela formação o Santa teve quatro volantes, uma formação que acabou não servindo para marcar o Atlético. Tudo bem que o Atlético é um time muito melhor, estava completo, e hoje o Grêmio, não, e dessa vez o Grêmio não estava. Então, ainda que o Grêmio estivesse, o Atlético seria um time mais qualificado. Mas dessa vez, Milton Mendes que vem assim tentando, ele vem tentando pelo menos, toda rodada, todas as partidas, uma formação diferente, tanto melhorar tanto a postura defensiva quanto tentar ter uma ligação mais eficaz no ataque, no ataque. Dessa vez ele colocou três volantes, Derlei, Danilo e Jadson, e João Paulo mais à frente. Isso no dia onde o Santa Cruz anunciou Pisano, argentino, prestado pelo Cruzeiro. Foi uma boa aposta, porque o mercado estava escasso. O Santa Cruz ou buscaria na Série B, ou pegaria alguma série, alguém encostado. Conseguiu esse, é um jogador para dar uma disputa com o João Paulo, que em Porto Alegre fez uma ótima partida. João Paulo teve, eu destaco dois jogadores, Neres, que o problema de Neres, inclusive, vem sendo a falta de jogos. Se eu não me engano, ele só tem 9 partidas, em 18 rodadas, acho que essa foi a 10ª vez que ele jogou, então é um jogador que vem desfalcando bastante o Santa, mas nas vezes em que jogou, sempre foi o pilar defensivo do Santa, e foi também dessa vez, e João Paulo teve um papel muito bom, tanto defensiva quanto ofensivamente. Arrumou os contragolpes do Santa, e o Santa teve alguns, com a velocidade de Keno. Não acho que Grafite tenha feito uma partida ruim. Grafite finalizou, o Grafite fez uma defesa muito boa no chute cruzado de Grafite. Eu acho que já eram 29 do segundo tempo, acho que foi esse lance. Depois, o Santa já tinha medido a bola na travessão com o próprio João Paulo. Mas uma postura desse 4-4-2, e aí é uma visão minha, eu posso estar enganado. Enquanto aquele 4-4-2 do Atlético, foi aquele, a linha era quase a mesma, tanto para atacar quanto para defender, até porque para atacar quase não fez, nesse, ele era, essa linha existia na defesa. Na questão do Santa, nesse agora, com a bola, sem a bola, era realmente uma linha. Defesa para fazer aquelas duas linhas de quatro. Sem a bola. Com a bola, Derlei não subia de forma nenhuma. Danilo Pires e Jadson revezavam e João Paulo ficava um pouco mais adiantado. Como se fosse uma espécie, quase um losango, na verdade. Então, assim, era esse 4-4-2 do Santa, ele teve duas formações bem distintas. Pelo menos eu vi dessa forma. Gostei dessa formação do Santa. Acho que é uma formação que o Santa pode até tentar impor contra o próprio São Paulo, que é o adversário domingo, que agora deu um alento muito. Esse jogo foi importante demais. Ele deu um alento, inclusive, para o jogo do São Paulo, porque o próprio jogo contra o São Paulo, que não ganha quatro rodadas, em caso de derrota em Porto Alegre, o Santa já viria naquela como se fosse mais um jogo para perder. Ou seja, terminar o turno com os mesmos 17 pontos. Hoje o Santa tem 18 em 18. 18 pontos em 18 rodadas. Um ponto por um. Um ponto por rodada. 33% de aproveitamento. Esse jogo com o São Paulo, com esse alento, e sendo um jogo de 4 da tarde, 16h15, se eu não me engano, o Santa pode terminar com 21 pontos. 21 pontos é aproximadamente metade do que precisa para escapar. 42, hoje o 16º teria uma projeção de 43 pontos. Mas para o Santa sair do Recife para jogar, tanto contra o Atlético como contra o Grêmio, ainda que tenha sido um ponto só nessa viagem, mas ter sido um ponto da forma como conquistou, eu achei muito proveitoso. Teve chance de trazer, teve até a chance de vencer. Levou duas bolas na trave também, é verdade, mas Thiago Cardoso não teve tanto trabalho não. A pontaria do Grêmio estava muito ruim. A partida segura do Santa, correu algum risco no primeiro tempo, no segundo controlou mais o jogo. E, como eu disse aí, para passar a bola, você pode ficar um monólogo aqui, foi um jogo, acho que o moral que o Suda ganhou é maior do que o ponto.
Concordo.
Rafael.
Concordo com tudo que Cássio falou.
Porra, eu fiquei feliz aqui.
Até destaco que João Paulo voltou a jogar bem, que era coisa que a gente vinha cobrando há algum tempo. Por sinal, naquelas eleições pós-jogo lá no Rio Grande do Sul, ele foi eleito o melhor jogador da partida, porque soube conseguir conduzir a bola quando foi necessário. Eu só fiquei preocupado no primeiro tempo, assim, com a postura de Santa Cruz, porque o time tinha hora que conseguia jogar a bola lá para frente pro ataque, mas estava sem criação. Teve um lance mesmo que Keno recebeu bola na lateral e devolveu pro meio de campo, acho que 3 vezes no mesmo lance, porque não sabia o que fazer. O Grêmio estava bem postado lá atrás no começo, o Santa Cruz também, na primeira etapa, para mim, foi um ataque contra a defesa, mas conseguiu, acho que o objetivo era esse, era conquistar algum ponto lá fora. E conseguiu, e até tuitei logo depois, que é um ponto para se comemorar. Porque Grafite, eu acho, antes da viagem, falou que uma das metas era conquistar 4 pontos nessas 2 últimas partidas. Bom, a missão, o resto da missão ficou pro Arruda agora. E acho que se aplicar taticamente como se aplicou nessa quinta-feira, pode até conseguir, mas esse é um assunto mais pra frente. Agora, Cássio falou que achou que Grafite não fez uma má partida. Não fez, ele conseguiu se recuperar. Mas...
Isso, Rafael, porque eu acompanho bastante nas redes sociais, assim, o jornalismo atual tem muito disso, da interação, e eu vi muito torcedor do Santos, não sei se cabeça quente, ou porque realmente acha aquilo mesmo, mas muita gente pegando no pé de Grafite. Eu por exemplo, muito por causa de um lance que teve no primeiro tempo.
Justamente.
Um lance onde foi uma boa trama do Santa e Keno rolou pra Grafite. Por exemplo, aí muita gente começou a achar com o Grafite naquele lance. Eu já acho que naquele lance, não sei se você se recorda, Keno abriu na ponta direita pra Grafite, pra chegar a bater de primeira. Mas a galera achou que o Grafite chegou lento no lance. Eu já acho que o passo foi muito forte. Aí meio que ficou um pouco marcado naquele lance. Que eu já achei mais um passe ruim de Keno do que Grafite lento no lance. E as finalizações que ele teve no segundo tempo foram chutes perigosos. Assim, tem o mérito de Groy também, que é um excelente goleiro.
Foi, acho que esse lance... Que...
Cássio, e eu acrescento isso ainda, Rafa, que Grafite, ainda mais... Grafite tem uma característica de jogador. Essa característica faz com que ele seja exatamente o atacante que ele é. Né? Ele é aquele atacante 9 mais tradicional, apesar de ter alguma mobilidade, é um jogador que tem alguma mobilidade lateral, mas ele é um 9 mais tradicional. E num esquema como esse que o Santa vem jogando, para Grafite aparecer bem, o time todo tem que estar funcionando bem, para a bola chegar redonda, de certa forma, para ele poder, com 1 ou 2 toques, resolver o confronto, fazer a parte dele, que é fazer o gol. Hoje, contra o Grêmio, ele quase fez isso. Ele tem alguma participação ali, mas a gente tem que lembrar que o Santa não é mais, ele não está mais enfrentando aqueles times do começo do campeonato que ainda apresentavam alguma deficiência defensiva, porque todo mundo ali no começo de Brasileiro ainda está meio que se acertando, passando daquela fase transitória do Pernambucano, do estadual para o Campeonato Nacional. E o Santa vinha bem aplicado ali e Grafite aparecia mais porque o Santa estava melhor encaixado e os times não estavam tão bem encaixados defensivamente. Grafite fazia muita diferença ali. Hoje ele continua, eu acho que ele, nesse confronto específico contra o Grêmio, eu acho que ele teve um bom desempenho, não foi nada que chamasse a atenção, mas também não chamou a atenção negativamente. Naquela chance, aquela bola que ele teve, ele mandou a bola na trave. É uma boa finalização de qualquer forma. Eu acho que para o torcedor, bom mesmo é se a bola entrar. Mas se a gente pensar tecnicamente, analisar o desempenho dele tecnicamente, não acho que ele fez uma má partida, não.
Não, como eu falei, ele se recuperou durante a partida. Porque esse lance que Cássio falou, a primeira impressão que quem estava assistindo foi o seguinte, que ele demorou para chegar na bola. Concordo até que a bola pode ter chegado um pouco forte, mas... Sempre se espera de Grafite que um ímpeto a mais, a vontade a mais para chegar, já ali definir. E também porque foi a grande chance do primeiro tempo, né? É por isso que o pessoal...
No Santa, sim.
Exatamente.
Não, foi uma boa trama, não é que quem errou o passe, não. espaço foi um pouco mais forte do que deveria. Só pronto, a equipe foi ótima. A curva da bola foi excelente, a direção. Só que ele foi um pouco mais forte. Ou seja, nesse pique, nessa relação com o Grafite, acabou passando. Porque não era uma bola pra ele. Era uma bola que, como ele estava desmarcado, era uma bola que ele poderia ter batido de primeira.
Justamente, acho que, assim, enfim, falta um pouco de cada um, mas é um lance que já passou, não adianta a gente nem ficar...
E pra dominar, pra tentar chutar, e foi desarmado. É, poderia ter sido a bola um pouquinho mais fraca, ele precisava nem ter dominado a bola, ele poderia chegar chutando. Até porque ele lembrar, como se fosse aquele gol da Copa de 70, ele tá todo aberto, o pé rolando. Era tipo, a bola vindo da diagonal, o outro não tem domínio, o outro completamente aberto, é só encher o pé no chute cruzado.
É.
Rafa, o que é que você achou dessa mudança de esquema tático de Milton Mendes? O Santa num 4-4-2 com três volantes de contenção, João Paulo um pouco mais afim.
Assim, se a gente fosse olhar no papel de Milton Mendes, seriam quatro volantes ainda como no último jogo. A diferença é a seguinte, tinha João Paulo, certo? Que é um cara que pode jogar como meia, que atua hoje como meia, que foi voltou a ser
o... Não, o meia do Santa no primeiro turno.
Justamente.
Assim, não é que ele pode atuar como meia, não. Ele é o meia, é o único meia que o Santa teve, de fato, a Vera, tirando algumas experiências mal sucedidas, no primeiro turno. Vai ter pisando agora para ser como uma alternativa no retorno, né?
E apesar de Jadson e Danilo Pires saírem mais pro jogo, a gente poderia pensar que estava uma formação parecida com a do jogo anterior, mas eu não vi desse jeito. E o segundo tempo foi a cara disso. Você não via um time recuado, como foi com o Atlético Mineiro. Um time, quando tinha posse de bola, tentava sair para o jogo. Gostei da postura aqui, como eu já falei. Acho que o ideal seria até manter essa postura contra o São Paulo. Porque eu acho que um dos problemas do Santa Cruz no primeiro turno, às vezes era que essa formação com Grafite, Kenny e Arthur lá na frente, deixava o meio de campo um pouco desprotegido. Não sei se o William Correa vai ter condições de voltar já no próximo domingo, mas pode ser uma experiência manter só Kenny e Grafite lá na frente, ou até colocar Arthur para jogar como jogou contra o América Mineiro, que foi uma coisa bem... Não vou dizer idêntica, mas parecida com essa linha de quatro aí, pelo menos na marcação.
Se o William Correa voltar, acho que na vaga de Danilo Pires. O São Paulo é um time que vem numa descendente, já perdeu atacante, perdeu técnico, que se despediu e ficou nessa última rodada, mas já vai ter que ter um interino, um novo técnico. Um jogo aberto, um jogo franco. Esse ponto que o Santa trouxe no Rio Grande do Sul, moralmente o Santa talvez jogue com o nariz, olhando o adversário com um pouco mais de confiança. E o São Paulo vem justamente no cenário inverso, porque a briga do São Paulo sempre é pelo G4, é um clube que quase sempre pega Libertadores no G4, e que agora vem se distanciando sem apresentar futebol. Então assim, o cenário meio que se abre para o Santa, que é que vai precisar dessa vitória, porque a rodada segue ruim, tanto que ele depois vai ter o Vitória como visitante, né, num confronto direto contra o Z4.
Por sinal, mudou o dia, né? Vai ser
na segunda-feira, né?
No Monday Soccer, né?
Monday Soccer.
Vai ser...
O que Cássio destacou, eu acho muito relevante também. Eu acho que esse ponto, moralmente, ele traz um benefício muito relevante para o elenco do Santos, que é o elenco que vem machucado aí, né, pelas últimas rodadas. Pela sequência muito dura de resultados. E eu acho que você, depois de uma sequência tão dura de resultados, poder chegar à última rodada do turno, com a possibilidade de estar fora do Z4, eu acho que isso traz o time de volta à competição. É muito importante você não largar.
Apesar de tudo, terminar o turno fora da zona de rebaixamento, E já que a gente está falando assim da chance do Santa Cruz de sair da zona de rebaixamento, só deixando claro o que precisa acontecer: o Santa tem que vencer a partida, o empate não adiantaria nessa 19ª rodada. O Santa tem que vencer para chegar a 21 pontos, e tem dois times com 20. O Figueirense, que tem um jogo a menos, o jogo dele com o Fluminense, que seria no Rio, foi adiado a pedido da Polícia Militar por falta de efetivo devido aos Jogos Olímpicos, o que é bem compreensível, e o outro jogo é do Botafogo. Se um desses dois jogos, o Santa se fizer a parte dele, vencer, e um desses dois jogos terminar empatado, o Santa ficaria na frente pelo número de vitórias, pelo critério. É uma chance razoável, detalhe. Se o Figueirense não ganhar do Sport, ou se o Botafogo, agora me está faltando qual seria o jogo do Botafogo. Se o Botafogo não vencer.
De alcançar o Inter?
Eu acho que é Botafogo e Grêmio o jogo. Eu acho que é Botafogo e Grêmio. Se o Botafogo não ganhar do Grêmio ou o Figueirense não ganhar do Sport, o Santa ganhar o jogo dele, o Santa tá fora da zona de rebaixamento.
O Santa ainda tem chance de chegar no Internacional? O Internacional tem 21, né?
Então, tem essa possibilidade. Seria uma chance. É verdade, professor. Agora que você falou.
A diferença vai ser o saldo de gols, né?
Tem 21 e 6 vitórias. O Santa tem 5 vitórias, mas vencendo chegaria a sexta. O Inter tem saldo de menos 1.
E
o Santa de menos 5.
Menos 2. É possível, né? Dependendo da soma dos dois resultados. Ou seja,
tem que, um tem que ganhar 2-0, tem que perder 2-0 para ver no gols a favor, ou um ganhar de 2-0 e outro perder 3-0. É um pouco mais chato, né? Bem, mas de qualquer forma existe essa possibilidade também. Não estava contando com ela, não. De toda forma, para um time que vinha perdendo, aí ganhava um jogo, aí perdendo, ganhava um jogo. De repente chegar na última rodada com essa condição, porra, eu acho que tá no lucro. Para o que fez...
Acho que é a coisa mais importante que trouxe de Porto Alegre,
aquela
né,
aquela rendimento que teve no primeiro turno. Como?
Foi a coisa mais importante que trouxe de Porto Alegre, né?
Foi. É porque sem esse ponto, o Santa até conseguiria ter, talvez teria a mesma chance. Mas vê como seria mais difícil. Teria que vencer... Um desses times perdeu os jogos, ou os dois perderem, e o Coritiba teria que empatar. Ou seja, já vira aquela salada aquela salada que poucas vezes costuma acontecer. Né? Querendo ou não, agora o Santa depende de um adversário.
Rafa, você tem algo mais a acrescentar sobre essa partida?
Não, companheiro. Acho que a torcida agora tem que fazer parte dela. Chegar junto para ajudar o time aí para tentar fazer o que... Encontrar o cenário que Cássio aí descreveu agora.
Algo mais, Maestro, pra gente fechar esse telecast?
Saudações.
Bom, galera, e agora, antes de a gente encerrar esse telecast, eu queria indicar aqui, indicar essa dica, né, pra fazer a redundância. São as pílulas do que a gente tem gravado com a galera do Hub. São dicas interessantes pra galera que tá pensando em empreender, ou mesmo pra você aplicar no seu dia a dia, assim, as técnicas que a galera lá vai passando, né? Então, a dica dessa vez fica por conta de Adriano Marcucho, ele que é designer, é um dos sócios lá do Impact Hub, e eu conversei com ele num evento chamado Mashup. Ele vai explicar mais ou menos o que aconteceu ali, a virada na carreira dele. É bem interessante, se liga aí.
Então, gente, boa noite, meu nome é Adriano Marcucho, e eu vim aqui para falar com vocês como eu saí do emprego fixo e passei para abrir a minha empresa e fazer com que ela pagasse as minhas contas. Mas para isso eu vou precisar contar um pouquinho da minha história. Eu sempre gostei de desenhar. Desenhar foi uma coisa que foi imposta pelos meus pais, desde sempre. Assim, eles se livravam de mim porque eu ficava desenhando. E aí eu era aquele cara da sala que sabia desenhar. E isso acabou orientando a minha opção de faculdade, que eu tinha a opção de fazer direito, medicina ou engenharia. Daí eu encaixei a arquitetura ali, colou. Só que aí, eu fazendo arquitetura, descobri que arquitetura não é desenhar, né? Arquitetura é integral, derivada, um monte de conta. E então eu peguei e voltei meu curso para design, porque pô, design era coberto no curso também. Então, beleza, não consegui me formar, mas quando eu estava lá, eu estava fazendo estágio, né? E aí, nessa época, era por volta de 2000, a internet estava começando, e aí eu fui fazer web design. E aí eu descobri que o web design não é desenhar. Aí o web design é HTML, é Cascade Style Sheet, é JavaScript na minha época, nem sei o que usam mais. Mas com certeza não era aquilo que eu queria. Então eu passei para publicidade. E aí eu era diretor de arte. Diretor de arte, beleza, é ótimo. Eu tô aqui ilustrando. Não tô. Você tá fazendo folheto, folder, tá fazendo marquinha. E aí e isso não é absolutamente ilustrar. Aí engatei a carreira. A carreira foi-se embora e eu trabalhei em um monte de agências de publicidade. E o meu modo era o seguinte: sempre vou encaixar uma ilustraçãozinha nos meus layouts, né? Sempre que eu podia fazer isso, aí, certa altura do campeonato, um chefe meu chegou e falou: é artista, né? Aí, ele obviamente não falou assim com elogio, não era? Era pejorativo. Por quê? Porque o diretor de arte, ele não é artista. O diretor de arte, ele tem que pegar e vender um produto, fazer um layout bonitinho para vender o produto. E eu queria ser. E eu fiquei, porra, eu acho que sou meio artista mesmo, acho que faz sentido. E aí, nesse momento surgiu essa frase, que é importante para mim, é uma frase que me guia até hoje, que é: como ganhar dinheiro com o que eu sei fazer bem? A essa época, eu estava trabalhando em agência de publicidade e fazendo frila. Até um momento que os frilas começaram a me pagar um pouco mais que o meu salário, ou empatar. Aí eu falei, não, é hora de mudar. Aí surgiu o Estúdio Mola, que eu abri com outros dois sócios, Daniel Pinheiro, que é o Shore. E isso era um estúdio de design, no qual a gente fazia muito design e um pouquinho de ilustração. Só que ao longo de 5 anos, a ilustração foi crescendo e foi empatando com o design. Então a gente fazia branding, fazia mais ilustração, a gente acabou ficando conhecido porque a gente fazia ilustração também. Depois de 5 anos, eu abri a minha empresa. Eu fui sozinho, fiz minha carreira solo, e aí o meu diferencial era fazer ilustrações de diversos tipos, diversificar. Entregar para o cara o tipo de ilustração que ele queria. Você quer um traço X, eu faço o traço X, eu quero o traço Y, eu faço esse também. E aí, aqui tem alguns exemplos, ali uma coisa lápis, ali um bico de pena, uma coisa mais vetorial. Isso é uma campanha que está rolando agora, Frisagor, uma coisa mais cartoon, e se quiser uma coisa mais enjoada, luz e sombra também sai. Mas aí, nem tudo são flores, às vezes tem que fazer umas coisas que a gente não quer fazer. Mas você sabe fazer? Faz bem? Então faz. Tipo, mangá. Eu odeio fazer mangá. Acho horrível. Saco. Mas eu faço. E mapa. De vez em quando vem, me pedem para fazer mapa. Eu faço mapa. Dá muito trabalho, é muito minucioso, erra, volta muitas vezes. Mas enfim, eu sei fazer. Eu faço bem, então eu faço. A parte legal é isso, eu posso fazer coisas autorais também. Então tem o Projeto Conectados, tem a parte de camisetas da LED, tem os meus posters, que são em serigrafia, tem essa parte nova que eu estou fazendo, que é em linóleo, né? Que isso é cavadinho. E aí, o que, que mudou? Quando eu saí do mercado formal e fui empreender, eu troquei algumas coisas. O que, que eu troquei? Primeiro eu troquei o horário. Eu troquei esse horário de 9 às 19 para um horário que é comandado por um Deus louco, que me deixa uma semana sem trabalhar, eu posso tomar cerveja, ou me joga 3 jobs no colo sexta-feira à noite e é para segunda. O dress code mudou também. Vocês podem achar que não, mas publicidade tem 10 de dress code. Ele usa uma camisetinha da moda, usa uma calça jeans, tal, tênis All Star, e agora eu posso ir de bermuda se eu quiser, e de chinelo, ou posso ficar de pijama se eu estiver trabalhando de casa. A função mudou. Eu deixei de ser diretor de arte para ser ilustrador com uma especialização em contabilidade, atendimento financeiro, administrativo e o que mais for, RH, o que surgir eu tenho que ser também, porque afinal empreender é muito disso, né? Você tem que rodar os pratinhos que nem o cara do circo. O ambiente também mudou. Eu falei que eu podia trabalhar de casa de pijama, mas eu nunca faço isso. Eu venho para cá, para um espaço de co-work, que me tira desse ambiente que era como era antigamente, que era aquela coisa corporativa e fria, que o cara pode falar que a agência de publicidade não é fria, não, é moderninho, não, é frio, velho. Lá é frio também. E troquei por esse ambiente aberto, sem paredes, dinâmico, que tem uma geladeira da Heineken que me ajuda muito. Aumenta a minha... Né? E eu troquei também as pessoas. Aquelas pessoas que trabalhavam ao meu redor normalmente eram pessoas que estavam resignadas ali, que estavam aceitando o seu destino, estavam abraçadas naquele salário e na estabilidade que vai embora na hora que tem uma crise, por pessoas mais conectadas, pessoas empreendedoras que estão alinhadas comigo, que estão em busca do meu sonho. Acho que principalmente eu troquei uma função que eventualmente eu usava meu talento para uma função que eu uso sempre. E isso aí é o que eu posso dar como conselho. Se você puder fazer isso, faça. É isso aí.